E a gente continua falando da reforma da Previdência, agora conosco aqui no primeiro item, na linha, o consultor legislativo Gilberto Guerzoni. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Muito bem, Guerzoni, reta final da votação da PEC da reforma da Previdência, em segundo turno, semana agitada, né?
É, essa semana deve ser aí em grande parte dedicada a essa conclusão da votação da reforma da Previdência, né? A gente já começa amanhã cedo na CCJ com a apresentação do parecer do relator, as emendas para o segundo turno, né? Emendas de redação, o regimento interno do Senado não permite emendas de mérito no segundo turno. Na verdade, isso é uma decorrência do próprio processo de votação, né? Se você acrescenta algo entre o primeiro e o segundo turno, aquela matéria não foi votada no primeiro turno. Então, não é possível ter emendas que inovem em qualquer coisa no segundo turno, né? Em tese, a gente pode ter supressão de textos autônomos, mas não se pode incluir nada, e o regimento cuidadosamente veda que haja, então, emendas de mérito no segundo turno. Então, essa matéria deve ser votada aí na CCJ pela manhã. São apenas emendas de redação, né? Um número até reduzido de emendas, apenas 11. Mas uma votação de um parecer normal, né? Com a casa, a comissão aí pode debater o tema, pode pedir vista, apresentar votos em separado, apresentar destaques. Aí vamos ver como é que caminha essa votação na CCJ e, em princípio, a gente tem agendado aí nessa mesma tarde a votação em plenário da matéria, né?
Aparentemente na CCJ é tranquilo, né? Mas sempre pode surgir surpresas pela ação da oposição, né?
Claro. É uma votação bem menos polêmica, né, do que todas as que já houve até agora sobre o tema. A gente está discutindo aí 11 emendas de redação apenas apresentadas aí no plenário, né, diferentemente da discussão, não se está mais em discussão o mérito da matéria e nem emendas que alterem esse mérito, né, centenas de emendas como foi na comissão, tanto no primeiro momento quanto das emendas de plenário, né. Agora, em princípio, é um procedimento bem mais simples, mas em política a gente nunca sabe exatamente o que vai ocorrer, né. É uma matéria polêmica, né, a oposição tem se comprometido, a gente ouviu agora o senador Rogério Carvalho, a oposição tem se comprometido a tentar dificultar a tramitação da matéria, que faz parte do seu papel, e regimentalmente é possível que a votação ocorra à tarde, mas isso aí pode se estender e dificultar esse processo, mas acho que não há muita dúvida de que tudo está presente para que essa semana a gente conclua essa votação, né, que certamente é uma das votações mais importantes do ano no Congresso Nacional.
Com certeza.
E abre espaço, como o senador Tasso Gereissati aí comentou, para que a PEC paralela entre na pauta do Senado.
Uhum. Aí a PEC paralela vai dominar, então, as discussões na sequência, né, com as votações, com os debates a respeito daquilo que ficou de fora da PEC principal, né?
É, exatamente. A gente tem uma situação que é parecida com o que nós tivemos aí há um pouco mais de 15 anos, né? Quando se votou a emenda constitucional 41, a PEC que se tornou a emenda constitucional 41, que o procedimento foi similar, né? Aprovada a PEC principal, a gente tem aí os ajustes que presidiram aí o acordo político em torno dessa votação com a votação da PEC paralela, né? Ela ainda deve demorar um pouco mais, né? Essa semana a gente deve ter só o início da tramitação dessa matéria, né? O senador Tasso vai apresentar o seu parecer, ainda teremos aí discussões da matéria, né? E ela vai aí só depois ao plenário, né? Ela saiu da CCJ, então ela já saiu instruída, ela já recebeu emendas de plenário, mas ainda há aí um longo espaço de debate em torno dessa matéria. Devemos ter aí algumas semanas ainda de discussão para fechar um texto que consiga resumir o acordo político que levou o Senado a votar a PEC 6. Né? Ainda não sabemos o resultado final. Em princípio, ela pode ser até rejeitada no segundo turno. Nós já tivemos
precedentes
desse tipo, já aconteceu, mas toda a negociação política caminha aí para a aprovação da PEC 6 e depois para os acordos em torno da PEC paralela.
Ok. Mais alguma coisa que pode acontecer no plenário essa semana ou Previdência domina mesmo?
Provavelmente a Previdência deve dominar, né? Nós temos algumas outras matérias, algumas questões ligadas aí ao Pacto Federativo e a reforma tributária, né? Na sessão de amanhã ainda, há duas proposições envolvendo essa área, né? Uma que trata da prorrogação, na verdade, retomada das isenções das empresas que participam do programa Minha Casa Minha Vida, e a PEC que trata das alterações na Lei Candir. Né? São temas que estão aí também inseridos nessa segunda grande discussão que o Senado tem começado a fazer a partir de agora, que é a reforma tributária e o Pacto Federativo, que está junto aí nesses, né, esses dois temas. Vamos ver se haverá condições políticas. É pouco provável, se a PEC 6 realmente entrar no debate aí amanhã no plenário, é pouco provável que a gente tenha tempo, né, condições políticas para as outras matérias serem debatidas, né, tendo em vista a complexidade e o peso político da reforma da Previdência. Mas também estão aí na ordem do dia, fazem parte daquela pauta que seria o que viria depois da reforma da Previdência.
Tá certo, então. Guesoni, obrigado pela participação. Até a próxima.
Até a próxima, obrigado.